O Sistema Alvorada de Comunicação apresenta Retrospectiva 2019. Os principais fatos que foram destaques na política, educação, esporte, cultura, saúde, polícia e religião.
Alvorada. 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 Integrando a Amazônia pela notícia.
Parintins, terça-feira, 31 de dezembro de 2019, dia da esperança e dia das devoluções.
Está no ar a retrospectiva 2019, com os maiores acontecimentos do ano, no nosso município, no estado e no país.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Janeiro. Olá, boa tarde. O ano de 2019 iniciou em Parintins com shows e queima de fogos no Réveillon. A festa marcou a virada do ano na Ilha Tupinambá. Pela 14ª vez na orla fluvial da cidade, bandas, DJs e muita toada de boi bumbá animaram o público. O show pirotécnico durou 10 minutos. Em seguida, o ano novo iniciava trazendo alegria, paz e muita esperança para os parintinenses.
No primeiro dia de 2019, o Brasil começava uma nova história. Tomava posse o presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice-general Mourão. A cerimônia durou 5 horas com discurso no Palácio do Planalto. Bolsonaro se torna o 38º presidente da República do país. De acordo com o Gabinete de Segurança Institucional, cerca de 115 mil pessoas foram à Praça dos Três Poderes, número abaixo das estimativas iniciais, que seriam de 250 mil a 500 mil.
Também em 1º de janeiro tomava posse da Câmara Municipal de Parintins o vereador Telo Pinto, com a promessa de construir um prédio próprio da Casa Legislativa de Parintins, pois o atual prédio pertence à SUFRAMA. O presidente empossado assumiu a 17ª legislatura, ainda com a promessa de valorizar o interior.
No domingo, sendo 6 de janeiro, o padre Rio Canto assumia a nova área missionária Nossa Senhora do Rosário, dos setores de Cabori e Mocambo, compreendendo 21 comunidades rurais.
Em 13 de janeiro, Nhamundá recebia o novo comando da paróquia. Tratava-se do padre Osés Cativo. A posse foi dada por Dom Juliano Frigeni na matriz de Nossa Senhora da Conceição.
Em 12 de janeiro, a imprensa amazonense publicava informação de que o Ministério Público pedia a condenação do ex-prefeito Alexandre da Carbrás por recolhimento ilegal de abate no matadouro, ou seja, sem lei que instituía e sem devida conta bancária específica para fins de contabilização. Segundo o Ministério Público, no período de janeiro a setembro de 2013, giraram R$1.030.000 sem qualquer tipo de controle de receitas e despesas em manifesta ilegalidade.
O INCRA anunciava que liberaria a terra de Vila Amazônia ao município de Parintins. No dia 11 de janeiro, o superintendente adjunto João Jornada prometia ao vice-prefeito Tony Medeiros que dentro de, no máximo, 2 meses, o instituto estaria oficializando a transferência da área à prefeitura.
O Boi Bumbá Garantido pediu ao prefeito Ibigaci a destituição da comissão julgadora do Festival de Parintins. O documento assinado pelo presidente Fábio Cardoso afirma que o objetivo é a busca da isonomia no processo de escolha de jurados e julgamento do festival, primando pela sua credibilidade.
Minutos após a essa notícia, o Boi Bumbá Caprichoso publicava em seu site uma nota rebatendo o documento enviado ao prefeito Bigacia pelo Boi Vermelho e Branco. De acordo com o Caprichoso, o documento foi assinado por 5 anos em sessão pública pela diretoria dos dois bumbás, na presença do ex-presidente do Garantido, Adelson Albuquerque.
Você ligado na Alvorada. A notícia chega primeiro.
Fevereiro.
O mês de fevereiro, em sua primeira semana, começava com a notícia da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e 11 meses de prisão na ação penal sobre as reformas realizadas no sítio de Santa Bárbara, em Atibaia, São Paulo. Essa era a segunda sentença contra ele no âmbito da Operação Lava Jato. A estimativa é de que tenha sido gasto um valor de cerca de R$ 1.700.000. somando a compra do sítio e a reforma.
A população parintinense tomava conhecimento de que o centro de testagem fechava o ano de 2018 com a identificação de 55 casos de AIDS, 19 a mais que em 2017, quando foram identificados 34 resultados positivos. A responsável do CTA informava que dos 66 casos, 11 foram diagnosticados em pessoas que doaram sangue.
A terceira Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins recebia o novo comandante. Tomava posse do cargo o tenente Wilson Lima, que já trabalhou na instituição desde sua fundação.
Também tomava posse em fevereiro três defensores públicos no Polo Zeca Pontes, em Parintins, sendo Rodolfo Lobo, Roberta Barbosa e Gabriela Andrade.
No dia 12 deste mês, começa a 22ª edição da Copa Alvorada de Futsal, com 5 partidas na abertura do evento, no ginásio de esporte Elias Assayag.
Chegava a Parintins 11 bispos do Amazonas e um de Roraima. Eles vieram conhecer a realidade da diocese e, numa celebração na Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, todos os bispos estiveram presentes e receberam o carinho dos católicos parintinenses.
Aos 59 anos de idade, morria a vice-prefeita de Terra Santa, no Pará, vítima de parada cardíaca respiratória. Ela assumiria o comando da prefeitura nos próximos dias, em função da cassação do prefeito Odaí Albuquerque, por abuso de poder econômico nas eleições de 2016.
O atleta e desportista Cleandro Fontenelle assumia em 23 de fevereiro o comando da Associação Liga Esportiva de Parintins Alepim, entidade esportiva do futebol parintinense.
Policiais civis do Baixo Amazonas participaram de capacitação no município de Parintins. Estiveram presentes policiais de Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Maués. Eles receberam treinamento. O curso foi coordenado pelo investigador José Alberto Chaves do Vale.
Jornalismo Alvorada. Informação com credibilidade.
Março.
O Carnaília movimentava o início do mês de março em Parintins. Os blocos irreverentes arrastaram multidões no primeiro dia de carnaval. A festa se consolida como uma das maiores do interior do estado. 10 blocos arrastaram foliões de todos os bairros da ilha. A chave especial não foi diferente na segunda noite. E como em Parintins tudo acaba em Boi Bumbá, o Carnaília abriu alas para o Carnaboi, que fechou com chave de ouro a folia momesca em Parintins.
Após 2 anos na coordenação da SEDUC em Parintins, a professora Odineia Garcia recebia a informação que deveria deixar o comando da Coordenadoria Regional da SEDUC. Mas, de acordo com ela, o sentimento de dever cumprido. Diz que tudo que esteve ao alcance procurou fazer com dedicação.
A professora Keila Nogueira é a nova coordenadora da SEDUC. A educadora parintinense considera o novo cargo como uma missão importante na vida dela e garante que trabalhará para oferecer uma educação de qualidade a todos da rede estadual.
O excelentíssimo reverendíssimo bispo diocesano Dom Juliano Frigeni celebrava 20 anos de episcopado na igreja local de Parintins. O pastor católico, missionário do PIME, comanda a diocese há 2 décadas, com muitos desafios pastorais, pois a diocese, além da evangelização, também se preocupa com o social, educação e saúde. Ele disse que com muita coragem, perseverança e dedicação, busca também incentivar as vocações sacerdotais e nesse período já ordenou mais de 20 padres para a diocese.
Padre Carlos Caridade, da diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro, assumia em 17 de março a responsabilidade de ser o coadjutor na paróquia da Catedral. A notícia foi dada após retornar do Rio de Janeiro, onde foi a tratamento de saúde. Ele somava, portanto, mais uma missão, depois que nomeado diretor executivo do Sistema Alvorada de Comunicação.
Um acidente de trânsito envolvendo 2 carros, um Corsa Sedan e um Gol, aconteceu no cruzamento da Rua Coronel Araújo e Avenida Nações Unidas, próximo ao quartel da Polícia Militar. De acordo com a PM, no momento do acidente, o carro Corsa Sedan, que vinha no sentido centro-bairro, conduzido por uma mulher identificada como Ilha Maria Souza Lima, que supostamente embriagada, colidiu com um Gol, conduzido por Evaldo Barbosa Vasconcelos Júnior, de 36 anos. A mulher foi socorrida e depois levada para a delegacia de polícia, onde ficou detida e ficou à disposição da justiça.
O mês encerrava com o anúncio da paralisação dos profissionais de educação do estado do Amazonas, anunciando para o mês de abril em função de aumento de 15% reivindicados pelo Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Abril.
Após o ônibus ter ficado preso em uma vala cheia de lama e obrigando os alunos a caminharem 8 quilômetros até suas residências, moradores e pais de alunos pertencentes às comunidades da região do Zé Açu, cansados de esperar por melhorias nas estradas da localidade, resolveram manifestar-se, levando os vereadores para ver de perto a realidade das estradas.
Centenas de professores da rede pública estadual de ensino que atuam no município de Parintins foram às ruas da cidade para fazer uma advertência ao governo. Em todos os municípios do Amazonas, os profissionais da educação exigem do Estado direito trabalhista que decorre de anos anteriores e que não foram pagos à categoria. Além dessas reivindicações, os professores também pedem melhorias às escolas. Algumas estão em condições deploráveis por não terem recebido as devidas atenções, como aquelas que há anos não recebem reformas.
O Conselho Tutelar de Parintins divulga nota de pesar pelo falecimento da ex-conselheira tutelar de Parintins, Lucila Góes, ocorrido na capital do estado. A nota, em um dos trechos, diz: "Neste momento de dor, nos solidarizamos e reforçamos o nosso voto de pesar pela perda e agradecimento à dedicação e trabalho prestado à sociedade de Parintins."
A Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas realiza em Parintins o evento Roda de Cidadania, com o tema Transparência Pública e Acesso à Informação. O objetivo do evento é levar aos municípios do interior, por meio de audiências públicas, o conhecimento disposto na Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527/2011, além da implantação no âmbito das repartições públicas do serviço de informação ao cidadão e da aproximação da ouvidoria da sociedade.
O soldador Rondson da Silva Gama, de 36 anos de idade, morador do bairro de Palmares, é mais uma vítima de animais soltos nas vias de Parintins. O soldador estava indo para o residencial Vila Cristina quando um cavalo surgiu no meio do mato e não deu chance de parar o veículo conduzido por Rondson. O animal morreu no local do acidente e a vítima foi encaminhada para um dos hospitais da cidade, onde recebeu os primeiros atendimentos e, depois de exames, o mesmo foi encaminhado para a capital do estado.
Trânsito faz mais uma vítima em Parintins. A jovem Jaqueline Mourão da Silva, de 27 anos de idade, morreu na estrada Macurani, nas proximidades do Lanche do Fadão, após colisão entre motocicletas. Jaqueline morava com a família na rua Itacoatiara, bairro de Palmares. De acordo com o auxiliar em necrópsia Benedito Pimentel, a jovem sofreu traumatismo crânioencefálico.
Ana Thelma Carmo Soares, de 44 anos de idade, é a protagonista de uma história de vida um tanto quanto peculiar. Parteira desde seus 15 anos de idade, já atingiu a marca de 588 partos realizados na região do Mocambo do Arari. Maria participou da 6ª Conferência Municipal de Saúde, discutindo temáticas relevantes no que diz respeito à saúde da mulher, em especial das grávidas e do trabalho das parteiras.
A equipe do Esporte Clube Navio Parintins conquistou o título da 22ª edição da Copa Alvorada de Futsal, ao vencer a seleção de Terra Santa do estado do Pará pelo placar de 7-1. A terceira melhor equipe colocada foi o Arsenal Nhamundá, que venceu o elenco de Barreirinha. No naipe feminino, as santistas conquistaram mais um título ao vencer a equipe do Atlético Futsal pelo placar de 1-0. Nívia Guimarães, rainha da equipe do União Nhamundá, foi coroada majestade da Copa Alvorada de Futsal 2019. Carliane Nunes, da equipe Fábrica de Gelo e Demar União Barreirinha, foi eleita rainha simpatia do concurso.
O sistema Alvorada de Comunicação dispõe de um novo transmissor de rádio com capacidade de atingir, por meio das ondas sonoras, todo o território da diocese. O novo aparelho acompanha as novas tendências tecnológicas, se apresenta como um transmissor digital que impulsiona a qualidade sonora da programação das três emissoras de rádio da Alvorada, AM, OT e FM.
A Prefeitura de Parintins recebeu da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, CEGEL, o encargo de administrar o ginásio de esportes Elias Assayag. O termo de cessão foi assinado durante visita do secretário Caio André ao município. De acordo com o prefeito Bigacia, a CEGEL e a prefeitura já conversavam há algum tempo sobre a ideia de transferir a administração para o poder municipal.
Moradores do trecho da rua Barreirinha, acesso ao bairro de Santa Rita de Cássia, voltaram a manifestar-se contra a buraqueira da rua. Durante o ato, os moradores plantaram bananeiras e outros tipos de plantas, em protesto ao descaso do município. Diante da manifestação, a Secretaria de Obras do município iniciou os trabalhos de recuperação da via, e em uma semana depois, deu-se por concluído. Agora os moradores têm uma rua digna para trafegar.
Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Maio.
Alunos de 36 escolas do campo da Rede Municipal de Educação participam da primeira fase da 15ª edição da Olimpíada Parintinense de Matemática. A Olimpíada Parintinense de Matemática é promovida pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, em parceria com a Secretaria de Educação. Também participam alunos do ensino médio das escolas públicas estaduais e federais, alunos do EJA.
Professores e trabalhadores da Rede Pública de Educação do Estado do Amazonas saíram às ruas em manifestação contra o não atendimento da proposta apresentada ao governo pelo reajuste de 15%. O governo não aceita a proposta da categoria e, durante as negociações, o executivo oferece 3,93%.
A secretaria da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Maués, foi invadida e roubada. Criminosos entraram pelo telhado da secretaria e reviraram diversos móveis e deixaram documentos espalhados pelo chão. Uma quantia de R$6.000 em espécie foi subtraída do local.
O comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, Tenente Coronel Luiz Alberto Navarro, apresentava à comunidade parintinense as dificuldades enfrentadas pela polícia para trabalhar em Parintins. Em um dos trechos de sua entrevista, ele cita: "Está cada vez mais difícil trabalhar em Parintins com a estrutura que a Polícia Militar tem hoje, a começar pela falta de espaço digno para o setor administrativo. Temos que estar mendigando aos outros para que nos ajudem. Quem chega a Parintins e passa em frente ao quartel nem imagina que funciona o batalhão da Polícia Militar. Estamos vivendo de promessas", ressachou Navarro.
A área indígena de Maués recebe pela primeira vez a imagem peregrina da Virgem do Carmo. Por ocasião da peregrinação da imagem de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Diocese de Parintins, a primeira localidade a receber a imagem peregrina foi a Missão Sateremaué, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Maués.
A jovem Aline Samara, de 22 anos, tentou suicídio quando viajava de Manaus a Parintins. Aline aproveitou o descuido dos passageiros e ficou na parte de trás da lancha e se atirou no rio. Uma das primas da jovem que acompanhava na viagem dormiu e não viu o episódio. A jovem foi resgatada pela tripulação da balsa Ana Clara, que passava nas proximidades do Paraná do Ramos.
O autônomo Laziel Belo procurou o jornalismo Alvorada para fazer um apelo ao setor competente do município no sentido de pedir melhorias para a rua Itaúba, a via que dá acesso para os militares e moradores dos loteamentos Lady Laura e Jacareacanga. O morador denominou como um verdadeiro descaso com os moradores, pois o trecho tornou-se uma poça de lama cheio de entulhos, lixo e mato.
Dom Juliano Frigeni retorna a Parintins após 15 dias de viagem e ter participado de encontros em Guaratinguetá e Aparecida, São Paulo. O primeiro encontro que o bispo participou foi da Fazenda da Esperança e depois a 20ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, realizado em Aparecida, São Paulo. Antes de seguir viagem a São Paulo, Dom Juliano celebrou o sacramento da Crisma a 200 pessoas, entre jovens e adultos, em Maués.
Parintins celebra no dia 14 de maio a sagração episcopal de Dom Arcângelo Tchercoa, primeiro bispo prelado da diocese. No dia 3 de fevereiro de 1961, foi nomeado bispo pelo Papa João Paulo II. Dom Arcângelo, além de bispo, foi colaborador na construção de Parintins, atuante nas obras de hospitais, escolas, seminários, rádio e comunidades rurais. Por isso, o município, por meio da Lei nº 02, de 13 de maio de 1997, decretou feriado municipal no dia da sagração do primeiro bispo de Parintins.
O padeiro João da Silva, de 42 anos de idade, que residia na rua 10 do bairro Paulo Correia, morreu por volta das 17 horas na travessa Lindolfo Monte Verde, bairro de São José Operário, após colidir a motocicleta Honda Titan com um caminhão carregado de areia e cimento. A roda do caminhão passou por cima do corpo de João, que teve morte instantânea no local. O motorista do caminhão, Ademar Souza, disse que teve a mínima chance de evitar, uma vez que João saiu do beco no momento em que o caminhão passava.
A Operação Arati, deflagrada pelos policiais civil e militar em Parintins, resultou nas prisões de 6 pessoas e na apreensão de mais de 1 quilo de entorpecente, entre cocaína, pasta base de cocaína e maconha. além de R$ 772 em espécie, 43 celulares, 2 tablets e um iPad. O balanço da ação foi apresentado durante a coletiva de imprensa pelo delegado-geral Lázaro Ramos, comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Ayrton Norte, e pelo secretário de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, tenente-coronel Vinícius Almeida.
Exatamente no dia 27 de maio, professores e alunos da rede estadual de ensino retornam à sala de aula após 40 dias de greve dos professores e trabalhadores em educação do estado. Os professores aceitaram a proposta do governo de 4,73% de reajuste salarial. A decisão aconteceu durante a Assembleia Geral da categoria.
Moradores de Vila Amazônia receberam a nova Unidade Básica de Saúde, a UBS Padre Francisco Lupino. A obra é fruto de recurso de emenda parlamentar do deputado Paulo Dernei Avelino. O ato inaugural, com a presença do prefeito Bigacia, do bispo Dom Juliano Frigeni, que deu a bênção à nova obra, que atenderá, além da área urbana, mais 47 comunidades do assentamento.
Construído pelo então prefeito João Melo em 1937, o Mercado Municipal Leopoldo Neves, ao completar 82 anos, foi reinaugurado. O logradouro conta com sistema de acessibilidade para portadores de necessidades especiais e idosos, além de moderna estação de tratamento de água e esgoto. A inauguração contou com a presença de deputados e do prefeito Bigacia, idealizador do novo projeto.
A campanha de vacinação contra a febre aftosa chegou ao fim após prazo estipulado pela ADAF, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas. A gerência da ADAF comemorou o resultado, que alcançou 98% de animais vacinados.
Tragédia no Lago do Remanso do Arari. Thiago da Silva, de 10 anos, e Rafael da Silva Brandão, 8 anos, morreram afogados quando retornavam para casa. O local é de forte correnteza e profundidade de 3 metros. De acordo com informações, pai e filhos estavam cuidando do gado e, no retorno, um objeto que se encontrava na canoa caiu na água e um dos meninos tentou pegar, e foi nesse instante que a canoa tombou indo a pique.
Todos os dias, de 5 às 22 horas, a Rádio Alvorada é a sua melhor opção na informação, no entretenimento e na música.
Júnior.
O mês de junho inicia com a realização do bingo em homenagem às mães. O evento reuniu pessoas dos quatro cantos da cidade e se concentraram na maior praça de Parintins. Uma noite memorável para três pessoas que ganharam as premiações do bingão por meio das três bingadas. Uma ganhou R$ 2.000, outra R$ 3.000 e a última R$ 10.000. Quem ganha também com a realização do bingo são os vendedores ambulantes, donos de bares e lanchonetes da praça, além das centenas de vendedores de cartelas.
Pastoral do Surdo é implantada em Parintins. O objetivo é atender a necessidade de pessoas surdas que costumam participar das celebrações religiosas e poder vivenciar melhor sua fé. A missa foi presidida pelo bispo diocesano Dom Juliano Frigeni. O vice-coordenador da pastoral, Carlos Eduardo da Silva, ressaltou a importância da pastoral como ponto importante na vida das pessoas que pretendem se aproximar de Deus.
Mais de 700 estudantes das cidades de Barreirinha, Nhamundá, Maués e Parintins participaram da disputa dos Jogos do Polo 3, dia 1º de junho, no ginásio de esporte Elias Assayag. A competição define os representantes do Baixo Amazonas para a 42ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas, o GES, realizado no mês de julho, na capital Manaus.
A água consumida pela população de Parintins é discutida em audiência pública. O objetivo é debater e encaminhar providências, especialmente sobre a qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento no município. O município de Parintins foi o primeiro a receber a comissão, após a Assembleia Legislativa criar um grupo de trabalho que trata do saneamento básico no estado do Amazonas.
Com faixas e cartazes e gritos de basta de violência, familiares de Hugo Dias e Ney Andrade fizeram um manifesto em frente ao Fórum de Justiça e Delegacia de Polícia. Mesmo com a prisão dos suspeitos, as famílias pediam que os acusados fossem julgados e punidos.
Em Parintins, a campanha Junho Verde promove palestras e oficinas de educação ambiental em escolas do município. A ideia é mostrar aos estudantes maneiras de reaproveitamento dos resíduos sólidos, como a reciclagem, para reduzir a poluição da cidade. O evento é promovido por técnicos do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, com apoio da SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Prefeitura de Parintins.
O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, por meio da Unidade Técnica em Parintins, realiza a 18ª edição do projeto Não Tire as Penas da Vida. O objetivo é diminuir a morte de animais silvestres para o uso de subprodutos para decoração de indumentárias e artesanatos durante o Festival Folclórico de Parintins.
O Tribunal Regional Eleitoral TRE Amazonas homologou o nome do juiz Anderson Luiz Franco de Oliveira, titular da 3ª Vara de Justiça de Parintins, para o cargo de juiz da 4ª Zona do município. O magistrado foi eleito pelo TRE para o biênio 2019-2020 e substitui a juíza Juliana Reis Mocinho.
A hospitalidade do parintinense é reconhecida por cada turista que desembarca no estado. A pesquisa foi realizada pelo Departamento de Estatística da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, a Amazonas Tour. O segundo quesito mais bem avaliado pelos turistas é o triciclo, o veículo mais popular da ilha Tupinambarana.
O Festival Folclórico de Parintins é aberto com a disputa das quadrilhas e danças. O evento reúne os folguedos regionais que deram início à maior festa folclórica do estado do Amazonas. Fazem parte da disputa 16 quadrilhas em 4 chaves, além dos bois mirins.
Parintins recebe reforço hospitalar para ser polo regional de saúde após o Festival Folclórico do município. Os equipamentos fazem parte do suporte que chega à cidade para a festa folclórica. De acordo com o governador Wilson Lima, após a visita a Parintins e saber das demandas do município no quesito saúde, viu a necessidade de atender a população da região do Baixo Amazonas.
Inicia a disputa pelo título de campeão 2019 do Festival Folclórico de Parintins. O Caprichoso desenvolve o tema Um Canto de Esperança para a Mátria Brasílias, enfatizando os cantos em diversos terreiros, guetos, comunidades, todas as manifestações do Brasil na forma de pensar o país como Mátria a Mãe. O Boi Garantido, por sua vez, apresenta no Bumbódromo o tema Nós o Povo, que norteia as 3 noites de sua apresentação na busca pelo título do Festival Folclórico 2019. E o Garantido ergue a taça de campeão do Festival Folclórico deste ano.
Esporte, cultura, educação, política, polícia, sociedade, religião. O que acontece no dia a dia passa por aqui. Rádio Alvorada, no ar com você.
Julho.
O mês de julho foi marcado por vários acontecimentos, iniciando no dia 1º, quando pessoas cadastradas na Caixa Econômica Federal para receber uma unidade habitacional no Residencial Parintins, no Macurani, ocupavam as casas em protesto pela demora na entrega e pela destruição que os imóveis estavam sofrendo por estarem abandonados no meio do mato.
No setor de educação, professores e servidores de educação do estado paralisaram as atividades em repúdio à aprovação do projeto de lei 84/2019 do governo do estado, que congelava os salários dos servidores estaduais até 2021 e limitava o teto de gastos do estado.
No esporte, a Escola Educacional de Tempo Integral 7 comemorava a conquista de 12 medalhas nos Jogos Escolares do Amazonas, o GES 2019, que aconteceu em Manaus. Ao todo, a escola conseguiu 4 medalhas de ouro, 6 de prata e 2 de bronze.
Ainda no esporte, o município de Barreirinha foi escolhido para sediar a Copa dos Rios de Seleções 2019. No prosseguimento da competição, Parintins não conseguiu passar da primeira fase, perdendo para os donos da casa.
Na área da saúde, a coordenação municipal dos programas de saúde anunciava o aumento nos casos de tuberculose no município. Ao todo, 50 diagnósticos positivos considerados atípicos para o período.
No campo da religião, Parintins vivenciava a maior manifestação de fé católica, a procissão de Nossa Senhora do Carmo, considerada a maior de todos os tempos. Cerca de 50 mil pessoas participaram do ato religioso e alcançou cerca de 3 mil quilômetros de extensão.
Na Seara da Justiça, a ex-primeira-dama do estado, Nesme Aziz, esposa do senador Omar Aziz, do PSD, era presa na Operação Maus Caminhos, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro da saúde pública no Amazonas.
O Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas publicava no Diário Oficial do Estado a exoneração do tenente-coronel Luiz Alberto Navarro,
Após 1 ano e 4 meses, à frente do comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, o militar foi substituído pelo tenente-coronel José Francisco Bonates Correia Júnior.
Encerrando o mês 7 de 2019, a cúpula do Ministério Público do Amazonas inaugurava o prédio modelo da instituição. O evento contou com a participação de autoridades de todos os segmentos do município e da capital.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Agosto.
O mês de agosto iniciava com o cartório eleitoral anunciando que o município de Parintins perderia cerca de 7 mil eleitores do universo de 68.128 inscritos na Justiça Eleitoral. Segundo o órgão desse quantitativo, 2 mil não compareceram para votar nas 3 últimas eleições.
Ainda nos primeiros dias de agosto, a comunicação parintinense estava de luto. Morria de infarto fulminante o jornalista Tadeu de Souza, aos 58 anos. A morte do profissional da comunicação causou comoção na população pelo trabalho desenvolvido em vários veículos de comunicação de Parintins, inclusive o sistema Alvorada de Comunicação.
No campo do meio ambiente, o IBAMA anunciava o fechamento de sua unidade técnica em Parintins, gerando inúmeros questionamentos por ser a única na região que vinha combatendo os crimes ambientais no Baixo Amazonas.
Uma pane nos grupos geradores do Parque Energético da Amazonas Energia causava racionamento na cidade. Com o problema, a empresa precisou fazer de desligamentos programados em cada setor como forma de não deixar a população sem energia elétrica.
No contexto dos povos tradicionais, a FUNAI denunciava invasão de terras e ameaça de morte na área indígena de Iramaral, da etnia Sateré-Maué. Segundo o órgão, os índios estariam sendo ameaçados de morte, agressão e expulsão na divisa do Amazonas e Pará por madeireiros, garimpeiros e empresários do sul do país.
No dia do folclore, morria Lucinor de Souza Barros, 75 anos, um dos fundadores do Festival Folclórico de Parintins, o último que ainda estava vivo. Em 1965, com apoio da Igreja Católica, Lucinor, Xisto Pereira e Raimundo Muniz organizaram a primeira disputa do evento sem a participação dos bumbais.
Encerrando agosto, o Ministério Público instaurava inquérito civil contra a Prefeitura de Parintins para apurar suposta falta de repasse de contribuição dos servidores ao INSS no período de 1995 a 2015. O MP denunciou que o ente público recolheu o encargo, mas supostamente não repassou a Previdência Social.
E ainda o adolescente Wesley da Silva Viana, 17 anos, morreu afogado durante um banho no Rio Amazonas, nas proximidades da Praça Cristo Redentor. Ele tomava banho com dois amigos quando uma lancha passou por perto, causando um forte banzeiro, fazendo a vítima se afogar.
Todos os dias, de 5 às 22 horas, a Rádio Alvorada é a sua melhor opção na informação, no entretenimento e na música.
Setembro.
Em Barreirinho, eram registrados casos de doença das chagas em moradores do distrito de Cametá do Ramos. 8 diagnósticos foram confirmados positivos. Os pacientes foram encaminhados para o Hospital de Boa Vista do Ramos.
Em Vila Amazônia, iniciava a coleta de assinaturas para compor um abaixo-assinado que será protocolado junto ao Ministério Público do Estado, pedindo que o órgão ministerial cobre um posicionamento da Amazonas Energia referente às constantes interrupções no fornecimento de energia para as comunidades do assentamento.
Parintins aderiu à campanha mundial Setembro Amarelo, que visou a valorização da vida e prevenção ao suicídio. A abertura da campanha aconteceu no Centro de Atendimento Psicossocial, CAPS, com uma ação que teve como objetivo trabalhar a conscientização sobre a prevenção do suicídio, abordando a necessidade de atenção aos fatores psicológicos e transtornos mentais relacionados ao problema.
Após indícios de supostas irregularidades,
A justiça determinava que apenas os candidatos aprovados na prova para conselheiros tutelares concorressem na eleição do dia 6 de outubro. A justiça confirmava não ter havido irregularidade na aplicação das provas, como denunciada por um grupo de candidatos que se sentiu prejudicado.
No sistema de telefonia móvel, a Vivo deixou os seus usuários em Parintins por mais de 21 horas sem conexão, gerando inúmeras críticas contra a operadora. Em nota, a Vivo informou que o problema aconteceu devido a rompimento de um cabo de conexão banda larga que atende ao município.
Parintins foi integrado ao projeto Solução Alternativa de Tratamento de Água por Zeólita, Salta Z, desenvolvido por técnicos da FUNASA no Pará, que visa oferecer água de qualidade à população rural do município, atendendo cerca de 1.500 habitantes com 4 sistemas simplificados instalados em 14 localidades.
O Centro de Testagem e Aconselhamento CTA anunciou que os casos de HIV tiveram aumento no município. Foram 36 casos registrados de janeiro a setembro, mostrando que o sexo masculino continua vulnerável ao contágio do vírus.
O jovem Marcos Bruno Pereira Ferreira, de 23 anos, morreu em acidente de trânsito na estrada do Macurani, próximo ao antigo balneário da Cristina. Ele estava acompanhado da namorada, que apenas sofreu escoriações pelo corpo.
No dia 16, Parintins registrava mais um duplo homicídio e um afogamento. Em Vila Amazônia, o ex-detento Adeilson Valente Barbosa, 37 anos, vulgo China, foi executado com um tiro na nuca. No bairro Paulo Corrêa, Enéas Pereira Andrade, 44 anos, morreu ao ser atingido com uma facada no coração. No Rio Aicurapá, acadêmica de jornalismo da UFAM, Andresa Maria Fernandes Gonzaga, de 33 anos, morreu afogada.
Ainda em setembro, a dona de casa questionou a ausência do prefeito Bi Garcia na prefeitura e pedia explicações. A cidadã informou que há 3 semanas ela estava indo na prefeitura para falar com o prefeito. No entanto, ele não se encontrava no prédio do Poder Executivo.
Jornalismo Alvorada. Informação com credibilidade. Outubro.
O mês de outubro inicia com o aniversário de 52 anos da Rádio Alvorada AM, a primeira emissora a atuar na cidade de Parintins, fundada no dia 1 de outubro de 1967. Neste ano, a data foi comemorada com uma missa em ação de graças na Catedral de Nossa Senhora do Carmo e ainda com a realização de um torneio na categoria Sub-12, jogado no campo da emissora no Dia das Crianças.
Logo no dia 1 de outubro, ocorreu a posse do novo comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente Coronel Correia Júnior. A solenidade ocorreu no auditório do Centro Educacional de Tempo Integral, o CET, deputado Glaucio Gonçalves. O Tenente Coronel tem 45 anos, dos quais 24 dedicados à Polícia Militar do Amazonas.
No dia 2 de outubro, o jovem Estevão de Souza Ribeiro, de 26 anos, desapareceu nas águas do Rio Amazonas após cair de uma embarcação de pequeno porte quando retornava da Vila Amazônia. Estevão era recém-formado no curso de Geografia e teria sofrido um ataque epilético, de acordo com informações repassadas à reportagem. Até hoje, seu corpo não foi encontrado.
Ana Miranda, Roger Farias, Josifran Lima, Iris Simas e Vanessa Oliveira foram eleitos novos conselheiros tutelares de Parintins. A eleição ocorreu no dia 6 de outubro e cerca de 10 mil eleitores compareceram às urnas de votação. A organização do certame ficou sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Um acidente na estrada do Macurani, próximo ao antigo balneário da Cristina, ceifou a vida do marceneiro Benedito Mendonça Amorim, de 53 anos. O caso ocorreu na manhã do dia 13 de outubro, um domingo, quando uma caminhonete modelo Hilux, conduzida em alta velocidade pelo casal Mille Batista da Costa e Ariane Nunes Lobato, a equipe de investigação da Polícia Civil vistoriou a caminhonete e encontraram uma garrafa de uísque próximo ao veículo, vazia, que supostamente poderia ter sido ingerida pelo casal e jogada fora para despistar a suspeita.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi aberta oficialmente no dia 21 de outubro na Arena do Bumbódromo. O evento reuniu milhares de pessoas e contou com a participação de instituições de ensino de pesquisa, além do Tribunal de Contas do Estado. No evento, a Prefeitura de Parintins, o IPAM, o TCE Amazonas, assinaram um termo de reajuste de gestão para acabar com o lixão da cidade e oferecer a destinação correta dos resíduos produzidos pela população. O prazo estabelecido foi de 2 anos.
Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Novembro.
De 4 a 8 de novembro foi realizada a 14ª edição da Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Em Parintins, mais de 200 acordos em processos judiciais foram pautados, os quais envolveram pensão alimentícia, divórcio, desapropriação, inventário, partilha, guarda de menores, acidentes e outras mais.
Uma audiência pública no dia 4 de novembro tratou sobre os impactos da ampliação do linhão de Tucuruí. Trata-se da ampliação da subestação de Oriximiná, no Pará, com novas subestações rebaixadoras em Juruti e Parintins. A audiência ocorreu no auditório do 7, deputado Gláucio Gonçalves.
No dia 8 de novembro foi aberta oficialmente a 36ª edição dos Jogos Escolares de Parintins, o JEPS. A solenidade ocorreu no Ginásio de Esportes Elias Assayag, com a presença de mais de 1.500 estudantes, atletas, professores e representantes de 18 escolas da cidade e das comunidades rurais. A competição foi realizada pela CEMED, em parceria com a SEDUC, e serviu de classificatória para a disputa do Polo 3.
O Ginásio de Esportes Elias Assayag também foi palco em novembro para o duelo amistoso entre a seleção parintinense e a Seleção Brasileira de Futsal Master. A partida realizada no dia 15 permitiu ao público assistir grandes craques que já vestiram a camisa do Brasil, como Leandrinho, Neto Caraúbas, Vander Carioca e Pula. O jogo terminou com vitória para a Seleção Brasileira pelo placar de 7-5.
Na busca de resgatar o título do Festival Folclórico de Parintins, o Boi Caprichoso lançou na noite do dia 9 de novembro o tema para a temporada 2020. Terra, nosso corpo, nosso espírito. O lançamento oficial ocorreu com um espetáculo teatral no Curral Zeca Chibelão.
De 14 a 17 de novembro, a Diocese de Parintins realizou a 19ª edição da Assembleia Diocesana de Pastoral. Nesse ano, o tema discutido foi Igreja Parintins, casa alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, construindo novos caminhos para uma ação evangelizadora e para uma ecologia integral. O encontro realiza uma avaliação e a construção do plano pastoral para o próximo quadriênio da Diocese de Parintins.
Jornalismo de maior credibilidade do rádio amazonense.
Dezembro.
No dia 3 de dezembro foi escolhida a nova mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde de Parintins para atuar durante o triênio 2020-2022. Foi eleito com o presidente José Augusto Ferreira, como vice-presidente Maria Rosa Barbosa. A primeira secretária escolhida foi Niciana Dinelli e o segundo secretário, padre Arilton Cascais.
Após 4 dias de operação em Parintins, a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos conseguiu apreender 19 veículos com procedência de atos delituosos. A operação, denominada Parintins 1, reuniu 9 policiais da capital, mais uma parte do efetivo parintinense, e consistiu na fiscalização do trânsito da cidade, com o objetivo de identificar veículos roubados ou furtados.
Na noite do dia 10 de dezembro, o jovem Eric Piedade da Silva, de 24 anos, natural de Itaituba, no Pará, foi executado com 3 tiros em Parintins. O fato ocorreu no centro da cidade, nas proximidades do prédio da Rádio Alvorada. De acordo com a ML, a vítima foi atingida no tórax, braço esquerdo e clavícula esquerda. Segundo testemunhas, um homem ocupando uma motocicleta foi o responsável pelos disparos.
Após votação em segundo turno, a Chapa 1 derrotou a Chapa 3 na eleição que nomeou a nova diretoria da UFAM Parintins. Com o resultado, a professora doutora Sandra Helena se torna a primeira mulher diretora do campus e atuará no quadriênio 2020-2024. A chapa vencedora obteve 56,3% dos votos, contra 43,7% da chapa derrotada. Além da professora Sandra Helena como diretora, a Chapa 1 é formada pela bibliotecária Daniele Canto como coordenadora administrativa e pelo professor Carlos Monteiro como coordenador acadêmico.
Na madrugada de sábado, dia 14, mais um caso de feminicídio é registrado em Parintins. Uma mulher identificada como Cláudia Honora Pantoja Ferreira, de 29 anos, foi morta com requinte de crueldade pelo ex-companheiro. O fato aconteceu no bairro Itaúna 2. O agressor foi capturado e linchado pela população e foi internado em estado gravíssimo no Hospital Regional Jofre Coen.
Na contramão de um mês violento, com inúmeros casos que chocaram a população, dezembro se despede nas paróquias da Diocese de Parintins com as celebrações de Natal e virada de ano. Todas elas com um sentimento de gratidão a Deus pelo ano de 2019 e com pedidos de bênçãos para um novo ano que se inicia a partir do dia 1º de janeiro.
Alvorada, a voz que a Amazônia escuta.
A Voz que a Amazônia Escuta encerra seus trabalhos jornalísticos em 2019. Assuntos da cultura, educação, economia, religião, saúde, política e os acontecimentos da sua cidade e da região passam por aqui. Sempre com respeito ao ouvinte, afinal, a credibilidade é a nossa marca. Missão de informar, educar e evangelizar é o diferencial da Rádio Alvorada. Há 52 anos no ar. Por isso primamos pela verdade, pois como disse o maior comunicador de todos os tempos, quando por aqui passou, a verdade vos libertará. É um ano novo que está para chegar, e nós queremos tocar o seu coração, por meio da música e da boa informação. Em 2020, nos encontraremos numa mesma sintonia, você na cidade ou no interior, nos grandes centros urbanos ou na floresta, nos rincões, beiradões, campinas e igarapés, ligados na rádio de maior credibilidade do rádio amazonense. Desejamos a você um ano de muita paz e saúde, pois como diziam os sábios caboclos da Amazônia, o resto a gente corre atrás. Feliz 2020!
Final da Retrospectiva 2019, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Trabalhos técnicos, Lian Cavalcante e Neucelino Santarém.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de Programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarém, Lucely Monteiro e João Carlos Moraes.
A Retrospectiva 2019 foi transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OT, FM e Rádio Online, e retransmitida pela Rádio Andirá FM de Barreirinha.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma ótima tarde e um feliz ano novo.
Boa tarde.